Havendo um número regimental, declaro aberta a 21ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Senado Federal, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Requeira dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que, com a anuência do plenário, é dada como aprovada. A presente reunião destina-se à audiência pública em cumprimento ao requerimento número 30 de 2014, de autoria do senhor senador Rubem Figueiró, aprovado em 17 de julho do corrente ano, que tem por finalidade a avaliação de políticas públicas implantadas pelo governo federal com o objetivo de analisar a importância do sistema financeiro nacional para o crédito agrícola no Brasil. Forma a comissão que esta audiência pública é decorrente da resolução número 44, 17 de setembro de 2013, que altera o regimento interno do Senado para estabelecer procedimentos de avaliação de políticas públicas no âmbito desta legislatura, desta casa legislativa, melhor dizendo. Comunico a presença dos seguintes convidados. Senhor Oduval Lobato Neto, gerente executivo da Gerência de Gestão de Programas Governamentais do Banco da Amazônia. Eu convido para tomar assento à mesa, por favor. Senhor Marcelo Porteiro Cardoso, superintendente da área agropecuária e de inclusão social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Não chegou? Senhor José Rubens Dutra Mota, gerente do Ambiente de Políticas de Desenvolvimento do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, representante do Banco do Nordeste. E o senhor Amok Benigno de Araújo, secretário de Controle Externo da Fazenda do Tribunal de Contas da União. Pergunta ao senador Rubem Figueiró se o senhor deseja fazer algumas manifestações como relator do processo.
Senhor presidente, senhores senadores, senhores depoentes convidados, senhoras e senhores que aqui nos honram com a sua presença. Senhor presidente, designado por Vossa Excelência, eu diligenciei duas audiências. A primeira já foi realizada no mês de julho e a segunda é essa que Vossa Excelência está presidindo neste momento. É em cumprimento de um trabalho de avaliação de políticas públicas desta comissão, tendo a satisfação de dar as boas-vindas às autoridades aqui presentes, lideranças setoriais, técnicos e especialistas que aceitaram o nosso convite para o evento desta manhã. Inicialmente, desejo informar a Vossas Excelências, senhores senadores e ilustres convidados, que já foram encaminhados os requerimentos para a próxima audiência pública, porque, além de estar prevista na Resolução 44 desta Casa, há necessidade da avaliação periódica dessas políticas. Entendo eu que o crédito rural tem que ser debatido de maneira exaustiva, tamanha a sua importância para a agricultura e pecuária do nosso país. Em 10 de junho passado, também em virtude do requerimento, conforme já de minha autoria, o assunto integrou a pauta desta comissão. Naquela oportunidade, tivemos um debate vibrante sobre o tema com representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento Agrário, da integração social, da pesca e agricultura e com representantes do Banco Central do Brasil, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O objetivo da comissão agora é dar continuidade à análise das políticas públicas que cuidam do planejamento, execução e controle do crédito rural. A matéria é desde sempre relevante e de interesse direto de todos os segmentos da economia nacional dedicados às atividades da agropecuária. Temos no governo um sistema integrado de ministérios, Banco Central, bancos públicos para tratar do crédito rural, formando um modelo de gestão ágil e que permite ajustes nas normas infralegais, sempre com a participação do Conselho Monetário Nacional, que é composto pelos ministros da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo presidente do Banco Central. O Bacen compila no Manual de Crédito Rural as normas para o setor, que devem ser seguidas por todos os beneficiários e instituições financeiras que compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural. Além disso, os ministérios e demais órgãos relacionados ao tema propõem, estabelecem, executam políticas na execução dos interesses dos ruralistas. No entanto, há ocasiões em que a realidade se revela em descompasso com o que determina o ordenamento jurídico em suas distintas esferas. Não por outro motivo, instituições como o Senado Federal têm o importante papel de propugnar a revisão de propósitos, a correção de rumos e a adequação das metas. A avaliação de políticas públicas tem a relevante função de mensurar os impactos da gestão do Estado na sociedade, sejam os esperados pelos idealizadores da ação, sejam os imprevistos. Nesse sentido, as condições necessárias para o aprimoramento da administração pública são estabelecidas pela reprodução de práticas bem-sucedidas e pela revisão de medidas que tenham apresentado resultados inferiores ao esperado. A resolução do Senado número 44, que hoje se cumpre aqui nesta audiência pública, inovou estabelecer a avaliação do impacto legislativo dessas políticas e dotou o Congresso Nacional de insumos importantes para a discussão de proposições, tanto as que estabelecem novas políticas públicas, quanto as que visam ao aprimoramento dos programas existentes. Em atenção aos ditames da resolução, a comissão criou um plano de trabalho para acompanhar as políticas de planejamento, execução e controle do crédito rural no Brasil. Nele ficou definido que a Comissão da Agricultura e Reforma Agrária levantaria, através de audiências públicas, requerimentos de informação aos setores especializados do Poder Executivo e avaliação da legislação pertinente, para se ter uma consciência do atual estágio do Sistema Nacional de Crédito Rural. Graças a esses instrumentos de avaliação legislativa, tem sido possível identificar e minimizar os efeitos não desejados das políticas públicas voltadas ao crédito rural, bem como tem sido possível ampliar os benefícios direcionados ao público-alvo dessas políticas e, de modo mais abrangente, à sociedade como um todo. Os ganhos de produtividade proporcionados ao setor agropecuário tendem a um efeito multiplicador positivo, de modo a estimular a geração de emprego no campo. O fornecimento de matéria-prima para a indústria, o incremento da exportação e a melhoria dos resultados da balança comercial. Entretanto, mesmo com seu papel de relevância para o crescimento econômico, o crédito rural ainda não tem, entre os médios e pequenos agricultores, o efeito irradiador de benefícios que se esperava. Esse é um problema particularmente da agricultura familiar, que enfrenta dificuldades como a falta de informação, de assistência técnica e de capacitação dos tomadores de crédito. A carência técnica repercute em desconhecimento sobre as condições ideais para a produção, relativas à qualidade do solo, à localização da propriedade ou acesso ao mercado. Isso torna o empréstimo agrícola oneroso e gera inadimplência, que ainda é um fator presente, mas cada vez menor. Cito exemplo o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, cuja taxa de inadimplência é inferior a 2%. Esse percentual de agricultores que deixa de pagar o crédito é bem pequeno, mas revela aparente concentração do problema em algumas regiões, sobretudo no Nordeste, conforme tem afirmado constantemente o eminente presidente desta comissão, o senador Benedito de Lira. Essa é uma questão que temos identificado e é muito pertinente ao aprimoramento da política pública. A mensagem que desejo, por fim, passar às senhoras e senhores aqui presentes é de que esta comissão tem um compromisso de fiscalização dos critérios adotados no planejamento, execução e controle de políticas públicas relacionadas ao crédito rural e de que o relatório final deste acompanhamento está previsto para ser entregue em dezembro e os estudos já estão bastante adiantados. Todos os membros desta comissão esperam que com essa ação poder contribuir para que o Senado Federal, em observância às suas atribuições constitucionais e regimentais, participe de maneira mais assertiva das discussões e resoluções acerca dos distintos problemas que compõem a agenda brasileira contemporânea. Senhor Presidente, é essa manifestação que desejava fazer nesse instante, aplaudindo a ação de Vossa Excelência em promover essas reuniões, que naturalmente, com a inteligência das ilustres autoridades que prestarão seu depoimento nesse instante, poderá fornecer ao Senado Federal e, através dele, às autoridades da República, meios mais eficientes para atender esse mais importante setor da economia nacional, que é a agropecuária. São essas as minhas manifestações, senhor Presidente. Muito grato pela atenção que me conferiu.
Muito obrigado ao senador Rubens Figueiró. Dando agora continuidade à nossa audiência pública, nós vamos estabelecer um tempo para cada debatedor de 20 minutos. 20?
10 minutos, eu acho que é suficiente. 10 minutos, eu acho que é suficiente.
10 minutos? Senador Mocca.
Na Comissão de Assuntos Sociais, nós damos 10 minutos, mas prorrogamos se o debatedor achar necessário. Né?
Então, eu concedo a palavra como primeiro debatedor, senhor Durval Lobato Neto, gerente executivo da Gerência de Gestão de Programas Governamentais do Banco da Amazônia. Vossa Excelência tem a palavra.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar esta comissão, em nome do senador Rubens Figueiró, autor do presente requerimento aqui, e do senador Benedito Lira, que preside a presente comissão. Então, em nome da diretoria do Banco da Amazônia, a gente fica os agradecimentos pelo convite aqui de vir mostrar um pouco do trabalho do banco e pedir desculpa pela ausência do presidente, que neste momento se encontra de férias. Então, como pessoa da confiança dele, como gestor de programas de governo, ele me designou a estar representando o banco aqui. Então, vamos lá. Pode passar? Vai. Pouquinho aqui. O Banco da Amazônia completou em julho agora 72 anos. Nós somos referência na Amazônia em termos de concessão de crédito. Hoje o capital do banco está reduzido a 51% do controle acionário pertencente ao governo brasileiro. Patrimônio líquido do banco caiu um pouquinho, está da ordem de 1,6 bilhões. Os ativos totais se aproximam dos 12 bilhões. E a participação no crédito de fomento na nossa região, principalmente na região norte, é de 61%. Bem, nossa rede de agência. Nós atuamos fortemente na Amazônia, compreendendo os 9 estados da Amazônia Legal. Fora da Amazônia, nós temos uma unidade em São Paulo e uma aqui no Distrito Federal. A rede de agência do banco na Amazônia é 12,1% de todas as redes, de todos os bancos que estão presentes na região. Nosso quadro de empregados é da ordem de 3.300 empregados. Atualmente, nós temos 124 agências, 9 superintendências. Somente em Roraima e no Amapá, que são estados menores, nós não temos superintendências, né? Mas é totalmente coberto. Aí vê aqui que nós, dos 450 municípios da região norte, nós estamos presentes com os nossos recursos financeiros, 100% deles. Pode passar, por favor. Aqui um pouquinho para conhecer o banco, como já falei, ali 61% do crédito de fomento é o que o banco responde. Hoje os ativos totais do banco ali são 11,3 bilhões. O crédito, o seu patrimônio líquido, como eu falei, caiu de 2,030 para 1,6 bilhões, isso em decorrência do processo de saneamento da Caixa de Previdência dos seus empregados. Pode passar. O orçamento geral, compreendendo todas as fontes para o exercício 2014, é da ordem de 8,8 bilhões de reais, o que é um grande desafio para o nosso banco, a alocação total desses recursos. Pode passar. Aqui, o senador falava há pouco, e nós cuidamos da parte de gestão de políticas, planos e programas de governo. Aqui, só para dar uma demonstração, todo o nosso planejamento é feito em perfeito alinhamento com todas as políticas. No total, são 22 políticas que nós trabalhamos integrado no nosso planejamento, que vai desde o plano plurianual do governo federal, passando pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que passa pela sua segunda fase agora, passando pelas políticas dos estados. Não atuamos ainda alinhado com as políticas dos estados, que é um negócio muito difícil de nós fazermos, porque isso a gente faz conhecendo os planos e fazendo aqueles encontros anuais para o planejamento, onde a gente colhe todos os subsídios necessários para fazer esse alinhamento e colocando à disposição a execução dessas políticas, os instrumentos econômicos e financeiros do que o banco dispõe, seja todas as suas fontes de recursos. Pode passar. Vamos ver agora o banco, a atuação do banco no desenvolvimento regional. Aqui, só para dar uma demonstração, na consecução do crédito de fomento, que desde o período de 2005 a julho de 2014. Né? Então, geralmente, o banco tem ficado, na média, um pouco abaixo daquilo que é programado, do que é planejado, com exceção do ano de 2005, de 2007 e de 2010, que a gente superou as metas estabelecidas. Né? Pode passar, por favor. Contratação por porte, vocês verificam aqui, senador, que o Banco da Amazônia, o olhar e a política do Banco da Amazônia, em termos de quantidade de beneficiário, tem sido mais para o pequenininho. Agricultor familiar, mini pequenos empreendedores, você vê que a coluna verde aí sempre sobressai em relação às demais. Né? Então, a política do banco é voltada mais fortemente para pequeno produtor, principalmente de base familiar. Pode passar. Aqui é o instrumento que o banco é o gestor, que é o Fundo Constitucional de Financiamento. Vamos ver o que é o comportamento do desempenho dele. Em valores contratados, desde 89 por blocos. Aí nós temos no período de 89 a 2002, nós alocamos quase 5 bilhões. No período 2003 a 2006, 4,27. De 2007 a junho de 2014, fechado, aplicamos 20,43, perfazendo o total desde a existência do fundo em 89, quase 30 bilhões de reais alocados na região. Aqui são os valores contratados no crédito rural, especificamente, compreendendo 2005 a junho de 2014. Então, você verifica que tem uma variação. Os anos de destaque foi no ano 2012 e 2013, onde a gente aplicou 1,7 em 2012 e quase 1,8 bilhões no ano de 2013, somente no crédito rural. Até junho de 2014, nós temos aí 1,04 bilhão, informando que, geralmente, pelo calendário agrícola da nossa região, lá o maior desempenho se verifica no segundo semestre. Aqui são os valores contratados por porte, como se pode ver aí, o grosso está concentrado ali na base de pequenos, mini pequenos, né, onde somando ali 44 mais 29, aí ultrapassa 70% dos recursos aí. Pode passar. Aqui são a contratação por tipologia da PNDR, o que também a gente tem que estar vinculado, né? Tem que estar atento a isso. Né? E aqui nós temos aqui um parceiro que sempre nos orienta, que é a CGU, e ela fiscaliza muito em relação ao cumprimento daquilo que o banco faz com aquilo que é definido nas suas políticas. Então, nós temos aqui 10,7% dos recursos alocados ali em município de baixa renda, estagnada de média renda 45,8, 20,8% em dinâmica de média renda e 22,8% em município de alta renda. Pode passar.